quero ler convosco só o parágrafo que escrevi no YouVersion. O sofrimento é solitário. Mesmo aqueles que passaram pelas mesmas coisas que nós, não passaram por eles da mesma maneira. A nossa dor é inagavelmente real e inagavelmente nossa. O sofrimento é difícil de compreender e torna-se ainda pior quando nos sentimos totalmente sozinhos no meio dele. Não tenho medo de perguntar a Deus onde Ele está quando você está sofrendo. É normal fazer essa pergunta. Jesus deseja que a façamos para que Ele possa nos mostrar o quão perto que Ele realmente está. Será que existe alguém que nunca angustiou com a questão do sofrimento? Porque Ele existe. Porque Deus permite isso. Onde Ele está durante os terremotos, os tsunamis, o diagnóstico de cancro, o tratamento de cancro doloroso, a morte de alguém que nós amamos? Ele interessa com as crianças que passam fome, as pessoas presas em zonas de guerra e com as vítimas de crimes horríveis? Deus vê alguma coisa disso? Onde Ele está quando as coisas mais horríveis acontecem? Onde está Deus na hora do sofrimento? Aqui há duas perguntas interligadas e vamos concentrar na segunda pergunta, mas é impossível não tratar pelo menos um pouco da primeira. A primeira pergunta é: por que é que Deus permite o sofrimento? A grande pergunta. E depois o nosso tema de hoje: onde Ele está nessa hora do nosso sofrimento? Mas então a primeira pergunta: porque Deus permite o sofrimento? Não sou filósofo e não queria entrar nisso como uma filósofa. Sou uma mera pessoa que pensa sobre essas coisas quando penso sobre o que está acontecendo em Gaza, quando penso sobre a Ucrânia, quando penso sobre a morte do meu pai, quando penso sobre a mãe da Madalena ainda está no estado camada em casa, e quando penso porque Deus permite sofrimento. E penso, antes de Gênesis capítulo 3, não havia. Não havia sofrimento. Mas havia essa possibilidade. Adão e Eva, tal como nós, tinham livre arbítrio. E eles podiam escolher entre comer ou não do fruto da árvore do bem e do mal. E eles fizeram essa decisão. Era uma escolha errada. Eles rebeliaram-se contra Deus. E tudo foi afetado pelo pecado, incluindo a terra. Portanto, o sofrimento na forma de desastres naturais faz parte dessa primeira queda, primeiro pecado. Mas também faz parte da história redentora de Deus, que ainda não chegou ao fim. Lemos isso em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 24. A terra está a esperar pela sua reconciliação. E Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Jesus fala sobre a nova céu e nova terra. Então, sofrimento faz parte para a queda aconteceu. Mas também, muito do sofrimento que nós enfrentamos é o resultado de escolhas que foram feitas e que ainda estão a ser feitas. Por exemplo, a nossa escolha de mentir, matar, roubar e destruir. A nossa escolha de não ser generosos. Portanto, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco ou nada. A nossa escolha pela injustiça, a desigualdade da riqueza, ou alimentar, ou justiça, ou poder, é a nossa escolha. A nossa escolha de prejudicar o nosso corpo. Temos direito a fumar, beber em excesso, fazer drogas, comer em excesso, ou ter hábitos alimentares maus. E até hoje em dia, 34 graus, temos esse direito de bronzear, enquanto sabemos que há elevado nível de cancro da pele. É a nossa escolha. Também a nossa escolha de não cuidar do nosso ambiente. Os microplásticos, má qualidade do ar, desflorestação excessiva, etc, etc. Se Deus removesse o sofrimento causado pelas nossas escolhas, Ele precisaria remover o nosso livre-arbítrio. Ou seja, remover a nossa capacidade de fazer qualquer coisa, qualquer escolha que pudesse levar ao nosso sofrimento ou ao sofrimento dos outros. E Ele não deseja isso, e também a humanidade não quer isso. Deus nunca queria fantoches, e por isso temos livre-arbítrio. Uma outra razão que há sofrimento. Porque realmente o sofrimento pode ser um catalisador para o nosso crescimento, tanto no nosso caráter quanto a nossa fé. E por final, nós não sabemos. Não há resposta perfeita para essa pergunta, ainda. Mas eu acredito que Deus é Deus e confio que as suas decisões são boas, corretas e perfeitas, mesmo quando não as compreendo. Quando não fazem sentido para mim, quando acontecem a mim, ainda assim, eu confio em Deus, porque Ele tem o big picture. Eu não. Sou muito limitado para hoje e consigo ver para trás, mas nem amanhã consigo entender, muito menos o sofrimento no mundo. Muito já foi escrito sobre sofrimento e muita coisa no YouTube, por acaso. Se quiserem ouvir a perspectiva das outras pessoas sobre por que há sofrimento do ponto de vista evangélico, vai ao YouTube e só coloco porque Deus permite sofrimento. E há horas e horas e horas de matéria. Muitos filósofos dedicaram a sua vida a explorar esse tema. Mas a questão continua sendo muito delicada, especialmente a segunda pergunta. Onde está Deus na hora do sofrimento? Não somos o primeiro a perguntar isso. O povo de Deus no deserto também perguntou. E a passagem que vamos ler hoje, estudar hoje, dá uma resposta poderosa que nos mostra claramente onde Deus está quando o seu povo sofre, mas também aponta para Jesus, que promete estar sempre conosco. Vamos ler Números, capítulo 21, versículo 4 a 9. E vou estar a ler do BPT, Bíblia para Todos. Números 21, versículo 4 a 9. Do monte Hor, os israelitas dirigiram-se para o Mar Vermelho, contornando o território de Edom. Mas no caminho o povo sentiu-se muito cansado e começou a protestar contra Deus e contra Moisés. Por que é que nos fizeram sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não temos nem pão, nem água, e já estamos enjoados dessa comida fraca. O Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, e eles morderam muita gente e muitas israelitas morreram. Então o resto do povo foi ter com Moisés, exclamando: erramos quando protestamos contra o Senhor e contra ti. Pede ao Senhor que afaste de nós as serpentes. E Moisés pediu ao Senhor em favor do povo. O Senhor respondeu-lhe: arranja uma serpente de metal e pendura-a no cima de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente, olhar pela esta serpente, salvará a vida. Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cima de um pau. Quando as serpentes mordiam em alguém, esta olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Qual é o contexto dessa passagem? Israel está no deserto, eles escaparam da escravidão no Egito, mas agora eles enfrentam a dureza do deserto. Eles viram a terra prometida, 12 deles entraram realmente a terra prometida, mas ninguém, exceto Caleb, Josué, Moisés e Arão, tinha fé suficiente para conquistá-la. Todos os outros recuaram com medo e com rebelião. E agora eles estão forçados de andar e permanecer no deserto por 40 anos. Não tem sido fácil. Muito sofrimento, muita morte, muita doença, muita fome, muita sede. Mas aqui estamos em Números, e se nós vemos os primeiros 3 versículos, vamos ver que Israel tem uma vitória, derrotando o Arad. Mas ainda assim, rapidamente caem em desespero. Então qual é a queixa? Por que nos tiraste do Egito para morrermos? Mas qual é a, a verdadeira pergunta. Qual é a dúvida? Eles duvidaram a bondade de Deus. E esta é uma queixa recorrente dos israelitas. Em quase todos os desafios desde que eles saíram do Egito, eles começam a questionar Deus e a sua bondade. Porque tu estás a deixar-nos sofrer? Onde tu estás na hora do sofrimento? Um bom Deus não ia permitir isso. Moisés e Arão, pela decisão de deixar, a segurança de escravidão também lavaram em cima deles. Eles tinham medo que eles iam enfrentar uma morte certa no deserto. Qual é a verdade dessa situação? O sofrimento muitas vezes revela o coração. Frustração, medo, incredulidade vem à tona. Algo que aconteceu ou não aconteceu em seus corações quando eles experimentaram vitórias anteriores e quando viram os milagres de Deus que os impediram de crescer na fé, mas mantiveram uma resistência obstinada de fé, alegria, expectativa e esperança. Sofrimento muitas vezes revela o coração, o nosso coração, não só o coração deles. Então, a primeira pergunta, e vamos repetir essas perguntas no fim, então se não tem tempo de escrever, não se preocupem. No sofrimento, somos tentados a interpretar o silêncio de Deus com a sua ausência ou crueldade? Que dúvidas permanecem nos nossos corações sobre a bondade de Deus e como Ele se relaciona conosco? Ou seja, estamos sempre a esperar que algum mal vai acontecer? A nossa vida está a correr bem e começamos a ficar nervosos, a achar que Deus vai trazer sofrimento ou tirar algo de nós? O que estamos a acreditar sobre Deus nesses momentos? Versículo 6. O Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas. Eles morderam muita gente e muitas israelitas morreram. Horrível. Onde está Deus quando há sofrimento? Deus disciplina, não abandona. Deus está aí, Ele está muito perto. Sim, Deus disciplina, mas não abandona. Sabemos que Deus estava com Israel numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem durante o dia, mesmo em frente de Deus todos os dias, fisicamente. Mas ainda assim eles tinham dúvidas de onde estava Deus no meio do seu sofrimento. E mesmo quando se rebelaram contra Deus, Ele não os abandonou. As serpentes eram tanto um julgamento quanto uma alerta. Eles falam da presença e da atenção de Deus e não da sua distância. O sofrimento que eles estão a viver é porque eles entraram em rebeldia. Era um castigo, um julgamento. Mas também um lembrete que Deus era poderoso. E não só, Deus estava perto, estava a ver, estava a ouvir o que eles estavam a dizer. Então, a segunda pergunta. Às vezes, o sofrimento expõe mais a nossa necessidade de arrependimento do que de alívio. Então, consegues lembrar-te uma ocasião em que sofreste por causa de algo que fizeste? Ou algo que dizeste? O desconforto, a dor, o sofrimento da situação levou-te a arrepender-te e a tentar restaurar o que tinha sido quebrado? Por causa do sofrimento, as pessoas bastante rapidamente entraram em arrependimento. Clamaram a Moisés: Moisés, por favor, fala com Deus. O sofrimento fez o seu trabalho no meio deles. O povo reconhece o seu pecado e pede Moisés que intercede. Eles pedem a ele que peça a Deus para fazer o quê? Para remover as serpentes, versículo 7. E qual é a resposta de Deus, versículo 8? O Senhor respondeu-lhe: arranja uma serpente de metal e pendura-a no cima de um pau. quando alguém for mordido por um serpente e olhar para esta serpente, salvará a vida. Deus não remove as serpentes. Isso teria sido melhor, certo? Simplesmente remover o sofrimento. Simplesmente tirar o que está a causar dor e a morte. Não é o nosso pedido. É o meu pedido. Deus, tira-me disso. Deus, tira esse sofrimento de mim. Não quero mais. Tira-me dessa circunstância. E eu acho que é fascinante que Deus não remove as serpentes. Ele fornece um caminho através desse sofrimento. Este é o seu remédio para a mordida do serpente fatal. Ser mordido ou não, não era uma escolha para as pessoas. Eram mordidas quando a serpente estava perto. O que o povo precisava de fazer é olhar para a serpente no pau para ser curado. Precisavam de exercer fé suficiente para acreditar que, ao olhar, seriam curados. A serpente de bronze, erguida, é um paradoxo. A imagem do julgamento torna-se um meio de cura. Lembramos essa frase, porque vamos repetir, mas com outra pessoa. Ainda há serpentes na nossa vida, à nossa volta. Temos morte, doença, solidão, problemas de saúde mental, dificuldades financeiras, perda de emprego, guerra, fome, desastres naturais. Há tantas serpentes. E clamamos para Deus tirar, mas até agora ainda existem. A misericórdia de Deus muitas vezes vem no sofrimento, não o removendo. Então a terceira pergunta. Como esta verdade muda a nossa maneira de pensar sobre sofrimento e sobre Deus? Se Ele não tira sofrimento, se Ele acha sofrimento importante para o nosso crescimento, é melhor para nós, na sua misericórdia, muda alguma coisa na maneira que pensamos em Deus e do sofrimento? A história de Números, capítulo 21, é um prenúncio do que vai acontecer na cruz. João 3 é a conversa que Jesus tem com Nicodemos. Aqui ele mostra o significado completo de Números 21, à luz do seu plano de redenção. São as suas palavras, em João 3:14. Assim como Moisés levantou a serpente, assim também o Filho do Homem seja levantado. Jesus torna-se o nosso pecado, segundo Coríntios 5:21. Jesus foi levantado em julgamento para que pudéssemos ser curados. Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador, para que nós, em união com Ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. E agora o seu apelo a todos nós é que olhemos para Ele, para a nossa salvação. Ele não está longe, Ele está perto. Jesus não removeu o sofrimento, Ele entrou nele, suportou-o e transformou-o no caminho de salvação. É muito curioso que os discípulos também estavam a pedir a mesma coisa com os israelitas do deserto. Eles queriam o seu Messias para eliminar o sofrimento. O sofrimento político, o sofrimento de pobreza, o sofrimento de doença. E todas essas pessoas com quem Jesus tinha compaixão pediram sempre a mesma coisa. Tira-me do sofrimento, ou tira o sofrimento de mim. E Jesus disse, não, vou entrar o sofrimento contigo. E juntos vamos atravessar. Ele entrou, suportou-o e transformou-o no caminho da salvação. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mesmo paradoxo. Jesus na cruz é também um paradoxo. Imagem do julgamento torna-se o meio da nossa cura. Então tomaste a decisão de olhar para Jesus? Para a tua salvação e reconciliação? como o teu companheiro na dor e no sofrimento, como o teu guia nos desafios da vida, como mentor no desenvolvimento e transformação de caráter, e com teu amigo na tua solidão. Ao longo dessa semana, acho que a pergunta que fiz a mim, que era mais difícil de todas, era tentar aprender a não dizer tira-me disso, mas anda comigo dentro disso. A minha natureza é escapar, ser aliviada, ser protegida. Mas eu acho que Deus quer que nós entramos com Ele como Ele entrou conosco. E atravessamos juntos o sofrimento. Se calhar nunca vamos conseguir entender o nosso sofrimento. Não estou a dizer há uma resposta fácil. E sim, andamos no sofrimento e no fim disso, tudo é claro e nítido. Não, acho que não. Acho que há muitas vezes que atravessamos sofrimento e sim, saímos. E saímos com um carácter modificado, transformado, mas ainda com questões e perguntas que vamos fazer a se calhar um dia face a face. Mas porquê? Não havia outra maneira. Então voltamos à nossa pergunta. Onde está Deus no nosso sofrimento? Cantámos sobre isso. A Tânia até disse exatamente as mesmas palavras. Ele está perto. Lembras das leituras? Deus viu Agar e ouviu Agar e o seu filho a chorar. Deus viu que Lia não era amada. Deus viu o seu povo sofrer no Egito e Ele próprio os guiou para fora. Deus ouviu e viu porque Ele estava perto. Mesmo ali, não estava distante. Ele está a guiar-nos através do sofrimento. Deus sempre providenciou o seu povo um caminho através do sofrimento. E Jesus também não removeu o sofrimento, mas entrou nele para identificar conosco no nosso sofrimento. Ele podia evitar o sofrimento totalmente. Chegar aqui na encarnação e simplesmente fazer o acordo com Deus e dizer: venho, mas sem sofrer. A minha vida aqui vai ser protegida sobrenaturalmente. Vivo como ser humano, mas intocável. Mas Ele enfrentou o sofrimento tal como nós, para identificar-nos conosco, para sentir o nosso dor. Para quando a Connie chora, o João chora, o Gustavo chora, Deus diz: ai, lembra-me dessa sensação, dói. O seu pai morreu. José, até o certo ponto, morreu. Quando o meu pai morreu, ele entendeu. Ele passou por momentos difíceis com a sua família. Lembre-se, eles acharam ele louco. Não compreendeu. Ele também perdeu o seu primo na prisão. Ele sentiu o sofrimento daqueles que o rodeavam. Essa história que Madalena leu sobre a mãe cujo filho tinha morrido, Jesus estava lá e não aguentava. Ele não só andou com ela e o seu sofrimento, como ele respondeu, porque ele não aguentava a dor que ela sofreu. Ele sentiu o sofrimento daqueles que o rodeavam, não só ela, mas muitos outros. Ele sofreu fisicamente, ele passou fome durante 40 dias. Ele sabe o que é não ter comida na sua barriga. E ele sentiu-se solitário, abandonado e traído pelos seus amigos e na cruz até pelo seu pai. Jesus nem sempre tira a dor, mas dá-lhe sentido, a esperança através da dor. O sofrimento não é o fim e a morte não é o fim. E até Jesus oferece redimir cada parte da nossa vida, incluindo o sofrimento. Paulo escreveu Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito até o nosso sofrimento. Ele pode usar para o bem. Mateus 28:20. Jesus prometeu estar sempre conosco. Até Paulo perguntou aos seus leitores: o que vocês acham? O que pode separar-nos do amor de Deus? Pensa sobre todas as coisas neste mundo. Todo o mal, todo o bom, todos os anjos, todos os demónios, todo o sofrimento. Sua final, nada. Nada consegue separar-nos do amor de Deus por meio de Cristo. Onde estás a sofrer? Acreditas que Jesus está contigo? Aqui, agora? Acreditas que Ele não está distante? Que Ele sente o que tu sentes? E que deseja confortar-te, acompanhar-te nesta situação? Olhar e viver. Assim como os israelitas tiveram de olhar para a serpente para serem curados e viver, assim também nós temos de olhar para Jesus com fé para sermos curados do nosso pecado e viver. Não há sofrimento que Jesus não possa compreender. Só temos de levantar os olhos para Jesus e ver a sua compreensão e sua compaixão. Ele que também sofreu, não abandona eles que sofrem. Quem ele era? Isaías 53:3. Era desprezado e abandonado pelos homens, como alguém cheio de dores e habituado ao sofrimento, para o qual se evita olhar. Era desprezado e tratado sem nenhuma consideração. A solução de Deus nem sempre é tirar-nos do sofrimento, mas trazer a esperança dentro dele. Romanos 5:3-5. Mais ainda, nós sentimos alegria nos nossos sofrimentos, porque o sofrimento produz a perseverança. A perseverança provoca firmeza de caráter nas dificuldades, e a firmeza produz esperança. E esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor por meio do Espírito Santo, que é o dom de Deus. Onde está Deus na hora do sofrimento? Aqui mesmo. Ele compreende o que nós estamos a sentir. Ao nosso lado, Ele não impede a dor do sofrimento, mas remove a fatalidade dele. Ele chora conosco, como chorou quando Lázaro morreu. E Ele ora por nós. Quando nem conseguimos encontrar as palavras, Ele ora por nós. Romanos 8:26. Acabo com o Salmo que Gustavo leu. Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração ferido. Liberta os que têm o espírito carregado de angústia.